Sem Fronteiras, o programa ao vivo da Rádio Mundo Real.
Muito bem, vamos começar com mais um programa Sem Fronteiras da Rádio Mundo Real. Este que é o segundo programa que vamos estar fazendo e vai ser um programa basicamente sobre o Fórum Regional contra os Agronegócios, que foi realizado do dia 21 a 23 de agosto recente em Assunção, do Paraguai, onde estiveram participando organizações e movimentos sociais da Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Uruguai, Colômbia, Honduras, Guatemala, Salvador, México. Vários países estiveram participando desse fórum, que foi bem interessante. E a Rádio Mundo Real esteve participando, fizemos algumas transmissões e, claro, entrevistas que vamos compartilhar agora com vocês. O fórum foi organizado pela Via Campesina, a Amigos da Terra Internacional e a Marcha Mundial das Mulheres. Vamos começar então com uma entrevista que estivemos fazendo com uma indígena da etnia Pataxó, Ranhan, do sul da Bahia, onde se enfrentam uns quantos problemas, e ela esteve participando deste fórum e vamos estar ouvindo o que ela disse. O primeiro problema que estiveram enfrentando historicamente é essa etnia, os Pataxó, são várias etnias Pataxós e várias comunidades indígenas na Bahia, foi a questão do cacau. Também tinham problemas com o gado, a invasão do gado, tudo em latifúndios, o que trouxe devastação de solos, de rios, da mata, expulsão dos indígenas das suas terras, fazendo deles vítimas da violência e da discriminação. Agora, a nova ameaça que vem enfrentando estes povos é a do deserto verde de eucaliptos, que está avançando sobre áreas indígenas. E não termina aí, já que algumas aldeias também têm sofrido os impactos de instalação de hidrelétricas e outras atualmente estão ameaçadas por instalação de novas barragens. Sobre esta situação é que conversamos com Ilza, da etnia Pataxó Ranhan. Vamos ouvir então o que diz Ilza.
Chega essas empresas oferecendo, né, aquilo assim, de formas que seria uma coisa boa para a comunidade, onde que aproveita nos momentos, porque hoje quem cuida da saúde é a FUNASA, né? Não é mais a FUNAI, antes era a FUNAI, hoje é a FUNASA. Aí como tem uma situação pecuária da questão da saúde, aí ele chega de forma assim, oferecendo posto de saúde, oferecendo, né, casas boas, moradia para as comunidades indígenas. E aquilo fica influenciando, dando influência para as comunidades indígenas. Muitos que não têm, né, um bom pensamento, e aí muitos caem. E quando vai ver, isso não é a realidade realmente. Por dizendo que é a Mata Atlântica, né, que vai ser bom para as comunidades porque é um verde, né, fazendo um monte de promessas para as comunidades indígenas. Dentro mesmo da área indígena, né, porque tem muitas áreas que ainda não são demarcadas. Ainda não são ocupadas e os índios estão logo próximo, mas está dentro das áreas indígenas, dentro do território indígena. E é onde que as comunidades pretendem voltar de novo. Outros estão ainda sobre a justiça, esperando ainda para a homologação. Então, isso aí acontece bastante.
Ontem você comentava também sobre outras comunidades indígenas que também estavam enfrentando problemas com a questão de avanço dos agronegócios.
São os Pataxó do extremo sul, de Coroa Vermelha. Hoje você chega, Coroa Vermelha está como se fosse uma cidade, porque ele chega com nomes diferentes, chega como a Petrobras, e com outros nomes, que ainda confunde a cabeça, né, dos indígenas, que acha que seria uma ótima negociação para que pudesse implantar um posto e aí implantar uma rodovia, estrada, pedestre dentro das áreas indígenas.
Bem, estávamos ouvindo a Ilza, e o que ela dizia também, a Ilza, para nós, é que as comunidades estão enfrentando um problema de divisão e elas começam a ter problemas com o álcool. Ela indicava isso como um dos problemas que tinham e que gerava divisão e era bem problemático, nos contava a Ilza. Também nos dizia que, bom, essa questão do avanço sobre áreas indígenas, que os pataxós estão lutando para que sejam demarcadas as terras, e já faz um bom tempo. Durante o fórum, houve todos os testemunhos que houveram eram muito similares, desde o Brasil, o Paraguai, o Chile, tanto das comunidades indígenas como das camponesas. Então vamos ouvir agora uma entrevista que fizemos com Maggie Balbuena, que ela é da CONAMURI, a Confederação Nacional de Mulheres Indígenas e Rurais do Paraguai, histórica integrante dessa organização, e ela nos contava uma situação similar do que ocorre no Paraguai com as mulheres indígenas e rurais, e os jovens também.
Alguns
líderes são manipulados para alugar as suas terras para plantar soja. Têm se aproveitado dos povos indígenas e de sua indigência, dessa forma de vida tão anti-humana, como vivem os povos indígenas que estão morrendo. Jovens estão morrendo de tuberculose, que estão perdendo a vida, um setor jovem dos povos indígenas. É terrível observar tudo e viver essa realidade. E nossa luta está em construir um novo modelo de produção, um novo modelo de sociedade, onde as mulheres, as crianças, os jovens e os povos indígenas estejam incorporados numa política de desenvolvimento. E necessariamente deve haver a recuperação de nossos territórios perdidos, que estão em mãos de estrangeiros e militares paraguaios, empresas transnacionais que utilizam as leis, transformam as leis para o seu interesse. É grande a luta, nossos desafios são muito grandes e não é nada fácil o que nos propomos de construir um novo país com equidade e com justiça. E principalmente a recuperação de nossos territórios, nossa forma de produção e vida no campo.
Sem fronteiras, a informação sem muros.
Bem, aí ouvíamos a Maggie Balbuena, da CONAMURI, do Paraguai. Nesse fórum também esteve participando o MST do Paraná, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, do estado do Paraná. E aí estivemos conversando com o Jairo, que nos contou um pouco sobre como é a situação no Paraná e no Brasil em geral, no que diz respeito aos agronegócios, mas também começou falando sobre como estava se desenvolvendo o fórum e quais mais ou menos eram as suas conclusões. Então vamos ouvir aí o que dizia o Jairo.
O fórum nos vem apontando alguns pontos assim que serve como grande desafio para nós enquanto campesinos, enquanto classe trabalhadora rural, né? Que uma das coisas principais que foi bem forte e apareceu bastante no nosso debate é a questão dessa ofensiva mesmo com o agronegócio vem promovendo no campo da América Latina e boa parte aí dos continentes, né? E a grande saída que a gente vem repetindo e que a gente conseguiu perceber é a questão desse embate mesmo contra essas empresas transnacionais que são esse grande símbolo do negócio, né? Principalmente a questão da Monsanto, né? Que vem acabando com a questão da soberania da semente, vem acabando com as culturas indígenas, as culturas camponesas, né? Então o fórum nos apontou que uma das saídas nossas é lutar para derrubar mesmo esse grande símbolo do império hoje, do agronegócio, que é Monsanto, que é a Cargill, que é a Bung, né? Então são todas as empresas que atuam hoje na América Latina e atuam no mundo com o intuito mesmo de destruir mesmo o pequeno agricultor, a cultura camponesa, que é a cultura milenar, né? Então o fórum nos aponta que é chegada a hora de a gente ir para o embate, né?
É, e ouvíamos o Jairo opinando sobre qual era a maior ameaça, e pode-se dizer que no fórum houve essa conclusão de que as grandes transnacionais, o grande capital, é a ameaça para a soberania alimentar dos países. No fórum houve uma primeira caracterização do que é o agronegócio, de como funciona. Ali estiveram falando um integrante do MST, Roberto Baggio, e dizia também como está funcionando esta etapa do capitalismo, onde as empresas transnacionais do agronegócio vão avançando sobre o campo, concentrando terra, padronizando os alimentos e com a ajuda dos governos. Sobre a questão do governo, precisamente, vamos lembrar que houve uma ocupação em São Gabriel, nos marcos das jornadas de luta pela reforma agrária que o MST esteve realizando faz 2 semanas no Brasil. Houve uma grande repressão, inclusive com torturas. Nós estivemos conversando também há 2 semanas atrás com Inês Rodrigues, uma integrante do MST de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, durante essa ocupação no latifúndio de São Gabriel, houve um camponês assassinado pela Brigada Militar. Então, nós perguntamos sobre essa questão da criminalização dos protestos para o Jairo, e foi isto que ele disse.
O Rio Grande do Sul tá muito forte, a questão da perseguição, né? Então, a governadora, que é de extrema direita mesmo, né? Que é a Ieda Cruz, que é do PSDB, na verdade, ela declarou inimiga mesmo do movimento, né? E quer acabar com o movimento de qualquer forma, né? No Rio Grande do Sul, né? E isso já vem se passando aí por vários anos, né? Então, aí nos últimos 2 anos aí, 3 anos, no Rio Grande do Sul, a ofensiva da burguesia com o aparato do Estado burguês para destruir o movimento sem terra e tudo quanto é tipo de forma de luta está sendo muito forte, né? Então, a perseguição está sendo em diferentes espaços, ou seja, não pode nem passar em Laruta, não pode nem caminhar a Cernária, não pode, porque a polícia reprime e tudo mais, prende as lideranças, né? Então, isso é um fato agora que a gente está tendo muito forte no Rio Grande do Sul, né? E a morte desse companheiro significou isso, significou a burguesia, a ofensiva da burguesia para nos destruir mesmo, para acabar com o MST, acabar com todas as organizações que tem hoje, né? E também...
Bem, antes de deixar o Jairo, então, vamos lembrar que o Jairo vem do MST do Paraná, onde houve uma ação, faz um tempo, bem importante contra a multinacional Syngenta, produtora, fabricante de sementes transgênicas, e onde houve uma vitória, porque o MST ocupou essa área onde a Syngenta utilizava para pesquisas de produção transgênica. Vai ser agora declarada um espaço para a produção de sementes crioulas. E é isto que o Jairo nos contava sobre esta vitória, que é bastante inédita em nível mundial.
Tem na própria Constituição brasileira, tem, agora não me recordo em qual artigo, que diz que, na verdade, todo o espaço que é próximo ao Parque Nacional, que são reservas florestais, não pode ser cultivado nenhuma outra espécie de transgênico, nem outra produtos geneticamente modificado, num raio de 10 mil quilômetros ao redor, né? Não pode ser mexido com nada, nenhum tipo de plantio, né? E a Syngenta, na verdade, rompeu com isso, né? Então, rompeu que... Nessa produção lá que eles faziam de experiências de transgênicos, era muito pertinho do parque, né? Era bem pertinho do parque, e baseado nesse fato aí também, a Via Campesina se articulou e ocupou, denunciou aquele espaço, né? Daí entrou com um pedido de desapropriação do espaço e tudo mais, né? E foi julgado na primeira e segunda instância aí, onde a Syngenta teve de pagar 1 milhão e poucos de multa, né, por estar fazendo esse trabalho num espaço que não é permitido na lei, né. Então, mediante todos esses fatos aí, então foi ocupado esse espaço a primeira vez, né, e a Campesina ocupou esse espaço onde tinha todos esses laboratórios, todas essas pesquisas, destruiu tudo que tinha de semente transgênica e começaram a produzir sementes crioulas, outras tipos de culturas mais originárias mesmo dos povos, né? Mas a burguesia de Cascavel, na verdade, se articulou juntamente com algumas milícias e entraram no espaço e despejaram nosso pessoal violentamente, né? Despejaram o pessoal, inclusive com tiroteio, troca de tiro, onde vários companheiros foram afetados pelos tiros, né? Inclusive o companheiro Keno tombou na luta e tudo mais, né? Então, foi toda essa ofensiva que se teve aí, né? Mas daí nós tínhamos uma articulação com o governo do estado, com outras entidades e outros deputados, aí começamos a fazer a articulação até, vergonhosamente, depois da morte do Keno, acho que assim, a gente se sentiu culpado, não sei porquê, né, para tentar acalmar o conflito, na verdade, doou a área lá para o governo do estado, né? Então ela doou para o estado, para o governo, e na verdade o governo também com algumas outras instituições discutiram para que aquele espaço seja um espaço mesmo de produção de semente crioula, né? Então aquele espaço hoje foi passado para o IAPAR, né? Instituto Ambiental do Paraná, e que vai levar o nome de Keno, né? Então o nome do espaço vai ser chamado Keno. Inclusive estão previstos aí para inaugurar oficialmente aquele espaço agora em outubro, né? Vai ser inaugurado aquele espaço onde vai ser um laboratório dos camponeses, né?
Me apresento outra vez. Peso pesado do Mark 10.
1, 2, 3.
Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba. Eu tenho força e coragem de um guerreiro que ama e vê se me escuta. E a minha é a batida perfeita. Eu tô na luta. Respeito só tem quem respeita. Então respeita a família direito. Cada um sabe a cruz que carrega no peito. E tem sempre o Zé na vida querendo te atrasar, fingindo te advogar. Mas na hora que o bicho pega o tal Zé, nunca tá lá. Tá louco, é pra atrapalhar, mas tu sabe como é que é. Coração de malandro bate na sola do pé. Protagonista de um filme que não tem dublê. De orçamento, baixa sucesso na TV. Eu mato a bola do jeito que ela vem. Eu faço samba tipo Sabotagem, rap tipo Jorge Ben.
Há um momento na vida em que é preciso lutar.
Levanta a cabeça.
É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Ninguém é melhor que ninguém.
Há um momento na vida em que é preciso lutar. É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Então controla, se a marcação aperta, passa a bola. Não dá mole, a vida é curta, a hora é agora. Então resolve de que lado você tá, não demora. O tempo passa, o flow vai, e a base volta. Se as garotas do Leblon agora olham pra mim, vou te falar, compadre, que nem foi sempre assim. Batalhador, quando os flashes estão pra mim, eu não corro. Nunca se esqueça que eu sou criado, morro. Então não leve a mal, não leve a mal. Eu sou daqueles que ainda distinguem o bem do mal. A minha luta é a procura da batida perfeita. Você faz a cama que você deita. A hip hop Rio represento. A manifesto eu também represento. A namoral eu represento. A procura da batida perfeita eu represento.
Há um momento na vida em que é preciso lutar.
Levanta a cabeça.
É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Ninguém é melhor que ninguém.
Há um momento na vida em que é preciso lutar.
Levanta a cabeça.
É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Ninguém.
O sofrimento é o mesmo, a luta é a mesma. As vozes dos povos não têm fronteiras.
Senhoras e senhores, Marcelo D2, é preciso lutar, Marcelo D2, que vai estar agora neste domingo, esteve ontem já, eu acho, neste domingo vai estar em Montevidéu aqui, com os companheiros da Terra Praia. já vamos ter a oportunidade de ouvir também aqui no programa. Vamos continuar com o nosso programa e sobre a cobertura do Fórum contra os agronegócios. Como dizia no começo, foi organizado por três organizações. A Via Campesina, a Federação Amigos da Terra Internacional e a Marcha Mundial das Mulheres. No fórum, estivemos conversando com Bernadette Esperança, mineira e integrante da marcha. Perguntamos a Bernadette qual a situação da mulher no que diz respeito aos impactos dos agronegócios. Isto foi o que ela disse.
Dessa coisa dos grandes monocultivos, assim, o que, que a gente percebe? Que isso faz com que as mulheres sejam mais excluídas do processo da agricultura, ou então que a mão de obra das mulheres seja aproveitada de forma mais precária para a utilização. Então, no caso, por exemplo, dos eucaliptos, né, quem faz a seleção das mudas, quem está nessa parte, são as mulheres, assim. Então, tem tido muitos problemas de saúde, muitas coisas com relação a isso. Também, para a gente da marcha, tem uma interlocução muito forte com o urbano, né, com as mulheres da cidade. E aí, nesse âmbito, a gente vê a questão da distribuição dos alimentos também. Então, a gente tem uma luta contra as grandes redes de supermercado, também, que para a gente representa uma forma de padronização da alimentação das pessoas e de produzir mais fome também, né? Porque como os alimentos são mais caros, as pessoas não têm acesso, e aquelas que quando têm acesso a um alimento de baixa qualidade, que é com transgênico, com coisas modificadas.
Este fórum, este encontro, é a continuação do Fórum pela Soberania Alimentar, que foi realizado em 2007 em Niéleni. Nós perguntamos a Bernadette também o que, que ela achava sobre como deve continuar o processo logo deste encontro regional contra os agronegócios.
Acho que a gente tem bastante identificado quais são os nossos inimigos, já temos bastante experiências assim, de enfrentamento a esses inimigos, e eu acho que o nosso desafio é ir conectando essas lutas e forjando um projeto mais permanente de enfrentamento, né? Então, acho que a gente tem que um pouco avançar no sentido de não fazer mais só eventos pontuais, mas que esses eventos possam estar conectados a forjar um projeto de alternativa mesmo ao agronegócio e a sociedade capitalista que está aí. E aí acho que nesse sentido, e esse projeto acho que para mim vai forjando com as lutas. Então acho que nesse processo da gente construir jornadas de luta junto, de que a gente vai participando em espaços que conecte mais as lutas, como esse espaço dos comitês populares da ALBA, eu acho que a gente vai fazendo com que essas lutas se tornem mais concretas, que a gente vai formando um projeto mais permanente. Então, para mim, para além de eventos pontuais, assim, acho que é da gente concretizando através de lutas, a gente forjar um projeto mais permanente.
Bem, outra das organizações que também esteve presente neste fórum contra os agronegócios foi o Movimento de Mulheres Camponesas. Ali esteve Luciana Passinato, do Rio Grande do Sul. Também estivemos conversando com ela. E, Luciana, no começo estivemos conversando um pouco sobre o avanço dos desertos verdes, um problema bem forte que acontece na região sul, não só na região sul do Brasil, como na região sul da América Latina, Uruguai, Argentina, Paraguai também. Então vamos ouvir o que dizia Luciana sobre o avanço dos desertos verdes.
Na média de 5 anos, e está se evoluindo para 3 anos, eles já estão em ponto de corte. Uhum. Então, significa que ele vai absorver cada vez mais água do solo para poder crescer mais rápido também, né? E esta interferência do deserto verde na região é tão grande, porque aí quem resiste nessas regiões fica praticamente ilhado. E, inclusive, os animais silvestres saem daí destes espaços de plantação de eucalipto e terminam com a produção de quem está próximo, né? Então, nós estamos lidando com um completo desequilíbrio da natureza ali não só na região sul do Rio Grande, é o caso de Espírito Santo, é o caso de Bahia, né? É o caso de Minas Gerais, né? É o caso de uma boa parte do Pará também, que tem esse tipo de produção, né?
Bem, e a Luciana também nos contou sobre qual o trabalho que vem realizando as mulheres do movimento de mulheres camponesas na luta pela soberania alimentar e por um mundo mais justo. Por exemplo, o trabalho que elas têm bem interessante aí, que vem realizando junto com as mulheres da Via Campesina, é o da Campanha Nacional pela Produção de Alimentos Saudáveis.
Nós começamos a desenvolver uma campanha nacional pela produção de alimentos saudáveis, né? Com a ideia de quê? Que a gente recupere politicamente o debate dos alimentos e todo o potencial que ele tem, que a gente recupere culturalmente o que, que significa você comer o que é próprio da tua região, da tua realidade, contra essa padronização do alimento que a gente vive, né? Que a gente recupere o debate da relação do ser humano com a natureza e como é que faz uma relação, diríamos, mais harmoniosa de produção com a natureza, né? E também uma relação econômica, porque a gente sabe de que isso é geração de renda, né? Tanto que as empresas transnacionais hoje estão investindo muito na questão da padronização e venda dos alimentos. Então, assim como tem todo esse efeito dos monocultivos, há essa outra indústria que prima por padronizar coisas que são da subsistência da nossa vida. A comida, a água, né, a terra, essas coisas todas aí. E o movimento lançou essa campanha, e essa campanha tem um efeito muito importante, né? Nós não nos preocupamos em ficar fazendo propaganda somente enquanto um movimento, mas entendemos que isto é uma tarefa do campesinato como um todo, seja no país que a gente tiver, essa ideia de recuperar a soberania alimentar.
Bem, ouvimos então Luciana Passinato, do Movimento de Mulheres Camponesas, falando sobre a luta que elas estão levando a cabo pela soberania alimentar. Nós vamos ir encerrando o programa, esse programa que foi basicamente sobre o Fórum Regional contra os Agronegócios. E vamos dizer também que a maioria dessas, estas todas entrevistas e mais informação vai haver no site, com as entrevistas completas. Mais ou menos a ideia era falar um pouco e trazer alguns testemunhos sobre o fórum aqui neste programa, mas existe mais informação no site da Rádio Mundo Real. Vamos lembrar, por último, a morte do trabalhador rural que foi assassinado em São Gabriel na ocupação do latifúndio improdutivo. Seu nome é Elton Brum da Silva. O MST esteve fazendo uma cerimônia aos 7 dias de sua morte. E bem, exigindo que se faça a reforma agrária, uma morte absolutamente desnecessária, que fala dessa criminalização que o Jairo do MST e que várias pessoas sabem que existe e está existindo fortemente no Rio Grande do Sul. Bem, então vamos nos despedindo e será até o próximo programa. Tchau!
Sem fronteiras, a informação sem muros.